Voltamos. É cultura, é informação, é alegria. É o programa que foi feito exatamente para poder trazer para você o que é que o nosso sertão tem. E eu sei que aí na sua região também tem figuras como Pedro Brabo, como o próprio Diodo Cavaco, que não deixa de ser uma figura folclórica, até pela tradição que mantém com o samba, e que a gente, em uma outra oportunidade, vai trazê-lo aqui para mostrar esse samba, para como é que funciona para a região, apesar da região já conhecer, tanto é que eles que têm convite para fazer samba por aí. Mas o nosso assunto hoje aqui é Pedro Brabo. Começa a história da mulher, que o povo dizia que ele podia ter ficado meio sem juízo por causa de mulher, mas não foi. O que é que ele falava de mulher?
Ele dizia assim, ó, ficava aquelas mulheres viúvas, né? Onde tinha uma lá que chamava Negra de Feliciano. Aí ele assim disse, e Negra de Feliciano, e ela mora sozinha, e ela mora sozinha. E ela tá com cada arcatra, e ela tá com cada arcatra. Que era largona, né?
Sim, 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 entendi. Com a alcatra. Entendi.
Ela grossa assim, certo, né? Certo. E ele dava uma olhada assim, disse assim, agora da tal mulher eu não tenho muito conhecimento, não. O meu negócio mais é o brabo, no caso animal, né?
Sim, sim. Esse costume que o sertanejo tem tinha, pelo menos, de enfim, a zoofilia falada, né? Com os animais. Então. Mas ele não chegou em nenhum momento, não teve nenhum conhecimento, não se registrou nada de que ele porventura tivesse atacado uma mulher, nenhum registro desse.
Não.
De jeito nenhum. Era respeitador.
Ele é respeitador, ele chegava assim, né? A história que eu tô falando. Se tivesse uma pessoa assim, melhor de casa, pessoa assim, do meu jeito mesmo, assim, de mim pra mais escuro. Quem é esse negro? Esse negro é gente de quem? Agora, se fosse de tu em diante, ô menino, tu é gente de Aderbal e tu parece com ele. E tu é gente desse povo. Ele tinha essas expressões assim, né?
Então, na realidade, parece que ele tinha uma espécie de um... Não sei se era uma diferenciação social, racial. Ele já trazia isso consigo e era de novo, ou isso também foi depois da situação que ele passou?
É, porque na verdade, quando ele é samba, eu nem nascido não era, né? Uhum. Aí eles, o povo da gente também não confirma antes como era que ele era. Agora, desse tempo pra cá, se ele gostasse de uma pessoa, mesmo sendo bem moreno, negro de Vitor, seu negro era bem moreno, assim, uhum, do meu jeito, e ele tinha amizade a seu negro.
Então era afeição.
Acho que era afeição. Aí se uma pessoa, eu acabei mesmo, ele tava aqui no João de Ulisses, dentro do carro de Jaro, doente, e uma mulher do Feregoso veio. Ô, seu Pedro, como é que veio? Ele era meio surdo e sem dar atenção à mulher, pai disse, ah, te Pedro, a mulher falando assim, ele deu aquele tchon. Quem é essa nega?
Agora vamos falar um pouco da história do comer. Como você falou lá atrás, levava 5, 6 quilos de carne, 3 quilos de café, 4, 5 quilos de açúcar, 2, 3 quilos de toucinho, que era exatamente o que ele juntava ali ao que a natureza oferecia, as ervas, as plantas, enfim. Sim. E a alimentação dele era feita ali. Parece que ele era chegado numa carne.
Era. Tinha gente da gente que às vezes dizia assim, ô Tio Pedro, leva um pouco de feijão, eu sou menino, e eu não, eu tô muito cansado. Leva, Tio Pedro, um pouco de farinha. Não. Aí dizia assim, um pedacinho de carne, arrubas que tenha, arrubas que
arrubas
tenha.
Que tenha. Já ouvi essa expressão. Já ouvi essa expressão no teatro.
Ele fez isso com uma sobrinha dele lá no Feregoso. A mãe de Nezinho, o povo chama Nezinho, o apelido dela é Chata. Ela foi com o vereador de trem e ele disse que não, agora a carne, arrubas que tivesse. O que era que ele fazia? Ele chegava já de noite, já veio chovendo, ou que não fosse chovendo, lá na casa da minha avó, lá nas flores. Ô neném, aí Dindinha disse, tu, você já vem. Aí abria a porta, eu mandava abrir a porta, ele jogava aquele sacão no chão. Tem o que aí, tem o que aí? Ah, não tô lhe esperando, cozinha logo 4 ovos. E se não tiver 4 ovos, cozinha o que tiver, cozinha o que tiver, cozinha. E aí Dindinha ia, porque ele gosta, nem que tivesse outra comida, gostava mais de ovos. E ali o que tivesse ele comer, ele não era assim, dizia assim, o cara tal coisa não. Ele não tinha um certo conhecimento, ele conhecia coisa boa, requeijão, mas não tinha requeijão. Ele falava mais de ovos cozinhados e feijão de arranca e farinha de mandioca e café amargo. Eu sou mais a chácara do que o engenho, quer dizer, o café é mais amargo do que doce. Eu sou mais a chácara do que o engenho, eu sou mais a chácara do que o engenho. E aí trazia aquele café forte e ele botava o sal já aqui no chão, botava o ovo assim na palma, lascava lá a cuia, quando eu não cortava a palma da mão. E metia a colher e comia aquele pedaço de ovo, depois comia o outro, e os que tivesse ali ele comia. Uma vez ele chegou lá na Guaçuja, que ele tinha essa amizade com o negro de Vitor, pilhariava muito com o seu negro. Aí a mulher de seu negro, a dona Tité, hoje já é falecida. Disse, ô seu Pedro, o senhor quer uns ovos cozinhados? Ele disse, ai, se tiver, eu quero. Ai, se tiver, bom demais. É só, eu vou cozinhar aqui uns pro senhor e vou lhe dar uma dúzia pro senhor levar. Ele disse, cururu não dormiu em riba, não. Cururu não dormiu em riba, não. Ele achando que era demais, né? Cozinhar seis ou cinco ou seis e dar mais uma dúzia. Aí ele achou que tava demais. Aí
eu me recordo de ter visto o Pedro, acho que umas duas ou três vezes só. E quando você falou na coisa dele chegar em casa e jogar o saco no chão, a figura que a gente lembra de Pedro é aquele coroa, não muito negro, mas um cafuzo, um caba do carrasco ali que o sol queimou, né, a pele, e barba branca, se eu não estiver enganado. E aquele cobertor, aquela túnica, aquele lençol atravessado para cobrir as partes. Para cobrir as partes, né? E o saco, às vezes, com um cabo de vassoura, qualquer vara que tirasse do mato.
Um pau. Ele gostava de um pau. Uma vez mesmo, acho que para os tempos, que ele passou um tempo lá no Rio Joaquipe, naquela toca lá na Cachoeirinha, e apanharam as coisas de valor. Ele chegou aqui, aí chegou na delegacia. E eu quero conversar com o delegado, Aí você disse assim, o delegado é ele. Disse, vai pegar, vão pegar os bandidos, vão pegar o ladrão, senão eu pego. Senão quem vai pegar é eu, vão pegar. E cuspindo, que ele começava assim, com aquele jeito tão forte que cuspia. Os homens não queriam sorrir, viravam a cara assim de lado. E ele ficou bravo porque banharam as coisas dele.
Dior, é muita coisa, é muita história. A gente fica feliz por isso, porque a gente vive numa cidade rica de cultura, rica de história. Cidade mãe da região, filha de Jacobina, é verdade, mas quantas não são as cidades que são filhas de Morro de Chapéu e que talvez não conhecesse um pouco dessa história, e que a gente fica feliz e agradecido a você, que é sobrinho de Pedro Brabo, Pedro Lino de Medeiros, não é isso? Morreu com 104 anos, mas foi um cidadão que, mesmo não gozando das faculdades mentais perfeitas, mas era principalmente um defensor da natureza, um homem que sabia viver perto dos bichos, né? E quando precisava vir para os bichos da cidade, ele também sabia se comportar.
Ele dava conselho, se tivesse uma pessoa ali fazendo a coisa, ele dava conselho. Não era assim, se estivesse batendo no menino, ele falava para não bater. Ele conhecia uma menina minha mesmo, ele disse, a menina é neta, bisneta de minha avó. E ele disse assim, essa menina parece é com a avó. Porque ele achou a menina minha parecendo com a mãe de pai. Ele tinha conhecimento de certas coisas. Agora ele tinha esse tipo de coisa. Tia Dominga foi quem mais cuidou dele. Essa irmã de pai lá das suas, a mãe de Duchinha e o Duchinha também. Aí os outros cuidavam, mas quem cuidava mais era ela. Ele sempre tinha aquele conchego lá na casa dela, que hoje ela é dona da casa, que é de Dindim, ela comprou. E ele ficou naquele jeito, a gente fazia uma casa, ela pegava o dinheiro dele, fazia uma casa assim, lado do lado, e ele abandonava, uma vez botou fogo, tornou a fazer de novo. Aí até que ele morreu dentro da casa dela, fez um cômodo assim, tá lá ainda. Tem uma janela da casa dela pra esse cômodo, e da casa de tia Tereza, outra irmã de pai, tudo aí. Foi eu que vim aqui
voltado
no morro.
Pra prestar atenção nele.
Tia Dominga fretou o carro de Floril, eu vim buscar o caixão aqui, que eu disse assim, o cara vai de tal jeito. Aí ele foi enterrado assim, umas 3 horas da tarde, tinha 30 e tantos carros no dia do que ele foi no sepultamento.
Lá em Flores?
Lá em Porto de Flores. Ele foi enterrado igual qualquer outra pessoa, não teve diferença de outro ser humano, não.
Dior, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, e fica já aberto o convite para a gente marcar um próximo momento, onde a gente possa trazer agora um pouco da sua arte, que é tocar o cavaco, né, e fazer o samba.
Pois é, tá certo, Leocardo, eu que agradeço a vocês, eu quero que Deus dê um bom lugar a ti, Pedro, que ele é uma pessoa assim, mas que a gente também, e que eu só tenho é que agradecer alguém que lembra dele, e que reze por ele também e por nós todos. Muito obrigado.